programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Senhoras e senhores, prato feito, de volta aqui na Central 3, o seu podcast que fala de gastronomia, de culinária, de bom papo, de amigos, de muitos assuntos, viagens, mas que não é só um prato feito gastronômico. Sim, estamos no episódio número 6, gravando nesta segunda-feira, dia 4 de julho de 2016. Dia da Independência norte-americana. Por isso, ó ele aí, ó, Bruce Springsteen. Tem jeito mais temático de começar um podcast que vai falar dos Estados Unidos, que vai ousar falar da cultura norte-americana, não só dos seus pratos, mas também de seus costumes, do esporte, da paixão pelo esporte. Vai trazer um pouco da experiência de quem vive lá nos Estados Unidos, quem foi tentar o sonho na América, e até mesmo de americanos que vieram aqui para o Brasil. É, hoje tem muita gente passando aqui pelo nosso podcast, que você ouve na Central 3 ao vivo, nesta segunda-feira, sempre às 10h30 da noite, mas que você pode baixar, ouvir, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, na Central 3. Dá para assinar também o nosso feed, já também pelo iTunes, para você sempre receber uma atualização assim que publicarmos um episódio novo. Na sequência de gravações às segundas, interrompi a sequência na semana passada por um motivo que envolve também o tema deste prato feito. Por conta de compromissos profissionais, vocês sabem, trabalho na ESPN, uma companhia global, mas uma companhia fundada e criada nos Estados Unidos. Estive lá visitando a sede em Bristol, em Connecticut. Eu sempre quis ir para Connecticut só para falar que eu fui para Connecticut, com esse accent. Mas estive lá uma semana e aí aproveitei, já tinha vontade de falar dos Estados Unidos para trazer algumas coisas, mas também para, como prometido em outros episódios, trazer o meu amigo Gustavo Zupac aqui nos estúdios. Gustavo Zupac é um amigo pessoal, mas é um cara que conheci como repórter de rádio, profissão que ele exerce hoje nas rádios Globo CBN, na equipe Globo CBN, mas também é blogueiro da ESPN e fala de um tema muito específico, MLS, o soccer dos Estados Unidos. Mas é um apaixonado pelo Houston Rockets, gosta também, sempre que possível, vai aos Estados Unidos, por isso ninguém melhor para abrilhantar e fazer esse podcast comigo. Tudo bem, Zupa?
Grande, Conca. Prazer estar aqui contigo na Central 3, no Prato Feito, que eu já ouço nos meus aplicativos, né, nas plataformas digitais. É uma honra estar aqui para falar de um tema tão familiar para mim.
Falei que você ia vir aqui. Você vai contar depois da sua viagem a Houston?
Sim.
Houston, we have a problem?
Fui lá só pra ver o jogo de basquete.
Mas o Rockets já era, né?
Não, calma, tudo pode acontecer.
Não, né? É um podcast de basquete, NBA, mas tá. Como é que tá nessas semanas aí de trocas, tal, não, e tudo mais?
Por enquanto só perdeu o seu segundo principal jogador, que era o Dwight Howard, né? Que vai jogar lá em Atlanta, e a reposição não foi feita ainda. Por enquanto estamos apostando no bom e barato, no good and cheap.
Ou seja,
tá ferrado.
Mas não vamos falar de basquete, vamos falar de Estados Unidos, aqui fazendo a sonoplastia e tocando a playlist que você pode ouvir e pode compartilhar, pode agregar a sua lista no Spotify. Só procurar como Prato Feito, de qualquer maneira depois a gente publica também o link. Sonoplastia do Leandro e a mim, feliz com o resultado do Palmeiras, que jogou há pouco nesta segunda-feira, e a partir de agora a gente vai tocar este programa. Vou começar com o Zupac, daqui a pouco os convidados que eu prometi. Vamos lá, primeira vez que foi para os Estados Unidos.
Foi em 1989.
Não, você tinha, nem era nascido, cara.
Tinha sim, não. Eu sei que eu pareço mais novo, mas eu tinha 5 anos de idade só. Meus pais ainda eram casados.
Eu não lembro, essa não conta. Então.
Lembro pouco, mas eu lembro. Foi a única vez que eu fui pra Disney, inclusive. É. Então eu não voltei mais.
Mas você foi pra Disney de Orlando.
Fui pra Disney de Orlando.
Na Flórida.
Fui pra Miami.
É que o Zupan aqui é um pouco diferente. De repente ele foi lá pra Los Angeles.
Não, tá, fui pra Los Angeles mais recentemente, mas não fui à Disney. É, foi em 89 a primeira vez que eu conheci os Estados Unidos, quando eu fui pra Disney com os meus pais, era ainda um pequeno.
Tocando Guns N' Roses agora, hein? Bom, hein? Som bom?
Bom, muito bom. Paradise City.
É, bom, imagina como é difícil fazer uma playlist de músicas dos Estados Unidos. Sim, então eu tentei focar, vocês que estão ouvindo o Prato Feito vão perceber, a bandas de rock que eu cresci ouvindo. Sou um pouco mais velho, eu acho. Sou mais velho que vocês? Um
bastante,
sou,
né? Uns 15 anos.
Não, é que o cabelo comprido seu me faz...
Eu tô com 32. Se você quiser contar a sua idade, você conta. Eu tô com 32.
36. Então eu fui nessa faixa ali, anos 90.
Tem uma Copa do Mundo de distância entre nós.
É, o Bruce Springsteen um pouquinho antes, né? É, tem uma Copa do Mundo. Bom, e aí foi a passeio. Então não tem muitas memórias.
Não, aí depois eu demorei pra voltar aos Estados Unidos. Fui voltar em 2006. Foi quando eu fui a Nova York pela primeira vez. É. E aí eu fiquei absolutamente encantado com o furacão que é essa cidade. E eu chego a brincar que o mundo foi feito primeiro em Nova York e depois o resto se desenvolveu em volta do mundo.
É, e todo mundo vai pra lá mesmo. É o centro do mundo mesmo, né?
Não é a cidade que recebe maior número de turistas do mundo. É Londres.
É.
E Nova York rivaliza com o país, segundo e terceiro lugar. Mas é uma cidade incrível, né? Que você anda, você atravessa as ruas, você anda pela cidade, você não sabe quem tá falando, quem é nativo, quem não é. O que você menos vê lá é o norte-americano genuíno, vamos dizer assim, né? A mistura é muito grande. E é uma cidade incrível.
Que tem os guetos também, né?
Sim.
Coisa de gueto. Agora, eu acabei de voltar de lá, tava contando da viagem profissional a Bristol, mas aí consegui ficar meio dia entre sexta-noite e sábado à tarde em Nova York antes de voltar pro Brasil. A minha impressão, Zupac, que eu tinha ido em 2014, quer dizer, não faz muito tempo. Mas eu não sei se, de repente, isso me afetou mais dessa vez, mas que eles estão mais neuróticos ainda. A coisa do trânsito é uma coisa absurda.
É o tipo da cidade que você, se puder evitar usar o carro, é muito melhor, né?
Sim, sim. E até porque o metrô te leva para tudo quanto é lugar.
E até acho que o nova-iorquino, em geral, ele usa pouco carro mesmo, né? Ele sabe dessa dificuldade e se a vida dele permite que ele ande só de metrô, ele anda tranquilamente. Mas tem um grande amigo meu que não gosta de andar de metrô muito em cidades de outros países, porque ele não conhece a cidade.
É
o que ele fala de Londres, esse meu amigo.
É, né? Não, é verdade. Eu já falei isso, inclusive, aqui no
ar. Eu sei.
Porque mas Nova York você não tem muita...
Pois é.
Não é que você não tem muita opção, você tem.
Tem, vai gastar dinheiro com táxi.
Mas é feio o metrô de Nova York, hein? É sujo.
É cultural.
Eu sempre acho que vai aparecer a Tartaruga Ninja ali, em algum momento.
Se fosse tudo limpinho, não seria Nova York.
É verdade.
Entendeu?
Mas te leva pra tudo quanto é lugar e é 24 horas, diferentemente do metrô de Londres, que agora tá...
Sim. E tem a cultura do táxi também muito forte lá, né? Aqueles típicos táxis americanos, amarelos e tal. Eu passei uma situação constrangedora lá, a primeira vez que eu fui. Foi em 2006, e eu passei meu aniversário lá em janeiro, e eu fui assistir um jogo, ganhei da minha ex-sogra, um ingresso pra ver um jogo do Knicks, New York Knicks e dos Lakers.
Ah, legal, Madison Square Garden.
Espetacular. E no jogo anterior dos Lakers, o Kobe Bryant tinha feito 81 pontos. E, pô, todo mundo queria ver o Kobe Bryant jogar. Eu fui lá e ele fez só 42.
Não é só?
Arrebentou com o jogo. Saí do Madison Square Garden, tava meio complicado pra pegar metrô, peguei um táxi. Cheguei no meu hotel e fui dar uma gorjeta pro taxista. E ele ficou profundamente ofendido, me xingou de um monte
porque
de nome.
Porque você deu ou você deu pouco?
Porque eu dei a gorjeta. Então não dê gorjeta para taxistas em Nova York.
Não sabia.
Eles ficam muito ofendidos.
Não sabia, porque lá eles têm a mania dos 20%, né? 15 a 20% na conta. Né? Do tip. E não sabia para taxista.
Também não sabia. Eu ouvi muito xingamento, pedi desculpas e eu fui embora.
Essa vez, quando eu precisei de carro, eu usei Uber. Maravilha, né?
Eu usei Uber em Houston, uma história curiosa que eu vou contar.
Conta.
Meu carro foi guinchado em Houston.
O que você aprontou? Parou em lugar errado.
Fui a Houston agora recentemente, em abril, há um ano, né? Com a minha noiva, com a Luísa. Aí fomos num bar, um bairro super confortável, super agradável lá de Houston. Fomos num bar com serviços artesanais incríveis, maravilhoso. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente vê vários esses boulevards, assim, como se fossem essas lojas de conveniência, aqui, com várias vagas para parar o carro.
Sim.
E estava fechado, todas as lojas fechadas e as vagas disponíveis. E a hora que eu cheguei no lugar, tinham vários carros parados nas vagas e uma vaga livre. Falei, bom, pode parar, tá tudo fechado. Fui lá, estacionei meu carro, parei, fui no bar. Duas horas depois eu saio e não tem mais nenhum carro.
Inclusive o seu.
Inclusive o meu. Aí, o que pensamos, eu e minha noiva? Falei, bom, acho que a gente parou um pouco mais pra frente, né? E fomos andando, andando, andando. Passou umas 3, 4 quadras. Falei, não, a gente não parou tão longe assim. Era lá mesmo. Voltamos e não tinha nada. E aí, brasileiro tá acostumado com problemas no Brasil. O que, que eu pensei a primeira coisa?
Foi assaltado.
Roubaram meu carro em Houston. O que, que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Aí tem mais uma volta, a gente viu uma plaquinha em frente à vaga onde estava o meu carro. E tava lá. Seu carro foi guinchado. Ligue para 0800 qualquer lá.
Caramba.
Aí liguei.
Dor de cabeça?
Dor de cabeça. Liguei e atendeu um mexicano. E eu me senti numa cena de filme, assim.
Porque... Houston, é, o Texas é próximo, né? A fronteira ali,
bem,
né?
Bem próximo. É, e a influência é muito grande.
Não, Texas é o maior estado, né, americano.
É, e Houston é a quarta maior cidade do país.
Tá.
Aí o cara me atende o telefone e eu falei, olha, meu carro tava parado e eu acho que ele foi guinchado. O cara falou, qual a placa? Aí eu falei, placa. Aí ele falou, é um branco? Eu falei, é. $200, o endereço é esse. Pum, desligou.
Nossa.
Falei, pô, o que eu vou fazer agora? Chamei o Uber. Aí o Uber me levou até um ferro velho, no meio do nada em Houston, meia hora longe de onde eu tava. Cheguei, entrei no estabelecimento, tinha uma guarita, e só conseguia, a guarita era muito alta, só conseguia ver os olhos do mexicano. Aí eu entreguei o documento do carro, tentei negociar, judeu, né? Tentei negociar de qualquer jeito, né? Falei, não, tem como, a gente morreu em 150. Falei, $200 ou você pode ir embora. Aí eu falei, não, tudo bem, $200. Aí ele falou assim, me deu a chave, tava eu e minha noiva. Ele falou, um dos dois vai lá dentro e pega o documento do carro. O outro fica. Aí abriu uma portinha, que se enferro velho. Cena de filme, me senti na cena de Breaking Bad. Entrei, peguei o documento, voltei, mostrei pro cara, dei o dinheiro. Aí ele autorizou, abriu um portão e eu fui embora.
Caramba, você sabe que você me deu um gancho bom. É, esse é um podcast que fala de viagens, fala de experiências e tal, mas eu tento sempre trazer também para gastronomia. Gustavo Zupac, viu, meu caro Leandro Yamin, é um gourmet de mão cheia.
Aprendiz.
É. E você falou da cultura judaica, da sua origem, da
sim.
sua
lado
das
de
suas
pai
raízes.
E lado de mãe, sim.
Aí eu lembrei de bagel. Bagel.
Bagel, sim.
Eu sempre falo bagel, bagel, que em Nova York é muito tradicional.
Muito.
Né? O que seria o bagel?
É uma rosquinha. Um
pão?
É um donut salgado.
É.
Um donut salgado. É um pão em formato de rosca que eles comem muito lá. E em geral passam muito cream cheese.
É. Aí cream cheese é o mais tradicional.
É, né? Aí você pode pedir o bagel, o plain, né? Que é o simples, pelado, né? Ou com gergelim, com
tem
grão.
Integral, é verdade. É bom, hein, cara?
É bom, eu gosto bastante.
Esses dias eu tava vendo um programa desses aí de culinária que... Programa muito legal, daqui a pouco eu lembro o nome, mas que é um cara, tipo de programa que eu gostaria de fazer, quem sabe um dia, que o cara, comida de rua, aliás, street food, eu vou lembrar daqui a pouco até pra dar a dica pra quem gosta também e quiser assistir, e o cara tava em Nova York, foi um especial de 2 capítulos em Nova York, e aí ele mostrou os caras fazendo o bagel, bagel ou bagel?
Bagel.
É, eu sempre confundo, é, a massa é fervida. Depois que a massa tá pronta, os caras põem ela na água fervida. Acho que isso que dá a maciez.
É, e ele fica... isso, ele é mais maçudo do que um pão, assim,
né?
Aí bota ele bem na torradeira, assim, fica bem crocante, passa o cream cheese.
Agora, voltei dos Estados Unidos e com uma missão de fazer o tal do detox, né? Porque foram 7 dias. Né? Aí não dá. Como é que você vai comer bem nos Estados Unidos? É, vamos lá. Comer bem você come, mas eu digo, não dá pra ser saudável nos Estados Unidos.
Eu acho que isso é uma máxima que está mudando um pouco também. Você tem alguns supermercados, não sei se pode fazer jabá, mas...
Claro que
você
pode.
Tem um supermercado que é enorme, que vende muita coisa de qualidade.
Tem aqui no Brasil?
Não, não tem.
Claro, se quiser chama patrocinar a gente também.
Whole Food.
Acho que tem já, sim, de comida só orgânica, não é?
É, não é só orgânica, vende tudo, mas
ele
trabalha
também.
Muito comida orgânica.
Eu vou pesquisar.
E acho que o americano está começando a mudar um pouco a maneira de se alimentar. Porque o índice de obesidade lá é muito grande, né? O americano, em geral, come mal. Mas eu acho que as opções têm ficado um pouco mais fáceis. Eu vi isso, pelo menos, nessa minha última viagem para o país.
Mas eu vou para lá e eu me jogo, cara. É. Eu comi todo dia panqueca no café da manhã, bacon, ovo, hambúrguer no Five Guys.
A pergunta que não quer calar. Café da manhã americano ou café da manhã de Dublin, por exemplo? Aquela linguiça, aquele feijão?
Não, o britânico sempre. Sempre na frente. Mas eu gosto das panquecas também. Panquecas, Eu ainda não descobri. Acho que tem no Brasil, sim, viu?
Eu tô desconfiado.
Se não for, é um parecido. Sim. Eu tenho essa impressão que eu não sou muito do orgânico. Outro dia tava a Vanessa aqui tentando me convencer. Vanessa Ruiz. Ai, 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 ai. Ô, Zupac, e por que o Houston Rockets? E por que você foi a Houston por causa do Houston Rockets?
É, a história é a seguinte. E, aliás, hoje é dia 4 de julho, é um ótimo dia. Porque hoje seria aniversário de Luciano Duvalli.
Ah, boa, boa lembrança.
Do Vale. E lá pelos anos 90, em 94, eu tinha 10 anos, assistia a TV Bandeirantes, o canal do esporte, aquela coisa que era o dia inteiro, acho que todos nós crescemos, quem gosta de esporte cresceu vendo a Bandeirantes e o Luciano do Vale. E a Bandeirantes transmitia NBA, isso lá em 94. E eu lembro que, eu não lembro se eu via os jogos, eu lembro que eu via o programa que passava, que era o NBA Action. Que passava todo sábado à tarde, enfim. E eu comecei a ver um time que não era o time do Jordan ganhando. Que foi 94, foi o ano, foi a primeira temporada que o Jordan parou. Depois ele voltou.
Era o time do Olajuwon?
Era o time do Olajuwon, Clyde Drexler, Sam Cassell, Mario Eli e o Robert Horry. E aí eu vi um time que não era o time do Jordan ganhando. E eu fiquei encantado. Falei, pô, existe mais um time na NBA. Aí comecei a ver, e eu lembro do Álvaro José comentando, Olajuwon, aqui Olajuwon, monstro. Aí eu falei, putz, esse time é legal. Comecei a ver. No ano seguinte ganhou de novo, foi bicampeão, 94-95. Contra os Knicks, 95-96 contra o Orlando Magic, do Shaquille O'Neal, que estava começando. E aí, ok, escolhi meu time de basquete. E desde então comecei a acompanhar. Mais pra frente, com mais acesso, né, com ESPN, jogando o jogo da NBA no computador na época, NBA Live, comecei a jogar, comecei a se familiarizar mais. E aí, quando eu vi, eu tava apaixonado pelo time. E seguindo a distância.
Depois tinha o chinês lá, né? Como é que chama?
Yao Ming. Foi draftado em 2002, se eu não me engano.
Ídolo, né? Total.
Ídolo tão grande que o Houston mudou a sua cor e mudou o seu símbolo e mudou a fonte da grafia do seu título, tudo por causa do seu nome, tudo por causa do Yao Ming. O time era azul. O time, na época que era campeão, era amarelo, vermelho e branco. Aí, mais pra frente, mudou pra azul, vermelho e branco. Quando o Yao Ming foi draftado, no ano seguinte, o Houston virou um time vermelho e branco, com letras chinesas, tudo pra
mas olha o olho pro negócio.
Aproveitar, né? Esse mercado.
Numa época em que a China estava se abrindo, né?
Exatamente.
O mercado estava se abrindo.
E ele foi draftado como número um do draft. Ele foi o primeiro. Ah. Era um ótimo pivô. Ah. Bom, aí eu comecei a acompanhar à distância, mas com esse contato bem distante, vendo resultados, vendo vídeos na internet... Quando passava um jogo, a mídia do eixo, vocês da ESPN, a mídia do eixo Miami Flórida e Califórnia.
O Zupac tá falando isso porque ele sofre na pele como repórter, setorista de rádio, que é porque ele começa, o eixo. A mídia do eixo.
Mas a mídia do eixo só passa Miami, Lakers, tá mais fora. Esquece,
tem muito jogo que a gente não tem escolha, viu?
Eu sei, eu tô brincando. E aí era difícil pra ver os jogos. Aí tudo bem. Aí decidi ir pros Estados Unidos no ano passado. Estava ali escolhendo os destinos, Houston não era um dos destinos, até que a Luísa, minha noiva, falou, e se a gente for para Houston? Você não quer ver? Porque na verdade é o seguinte, a gente ia para Nova York, e eu vi que em Washington, que é perto de Nova York, um dia, dois dias depois, ia ter o Washington e Houston. Falei, caramba, é minha chance de ver o Houston jogar. Aí pensamos em ir, aí a Luísa falou, minha noiva, falou, pô, você quer ver o Houston jogar? Vamos para Houston. Aí começamos a ver as possibilidades, as datas bateram, fui para Houston e consegui ver dois jogos.
Como é que chama o estádio? O ginásio?
Toyota Center.
Bonito,
muito bonito, muito bonito. Esse eu vi dois jogos com experiências diferentes. Um jogo eu comprei ingresso e o outro jogo eu credenciei. Foi como um jornalista.
Legal.
Pra ter acesso a vestiário, pra ver como é que é o dia do jornalista pra cobrir um jogo da NBA. E foi muito bacana.
Você falou das previsões pro Houston, o Barba vai continuar lá, né?
Vai continuar carregando o time nas costas.
Harden.
James Harden.
Vai continuar. Ele vem pra Olimpíada?
Não vem, infelizmente não vem.
É um dos caras que...
Ele, Stephen Curry, LeBron James...
Agora, minha lembrança de Houston, o Zupac, foi uma troca de avião também nas passagens que dava para comprar, as mais econômicas. Eu fui para Nova York, acho também, ou para Miami. Olha que loucura, eu fui para Miami via Houston. E eu achei, assim, durante duas, três horas ali no aeroporto de Houston, que tudo aquilo que se fala do americano, do texano, aquela coisa. Quase que estigmatizada, eu vi muita gente daqueles cintos, os caras só faltavam estar armados dentro do aeroporto, assim, chapéu.
A semana que eu fui, era o mês do rodeio de Houston. O rodeio de Houston foi agora no estádio do Houston Texans, de futebol americano, que cediu a Copa América, inclusive. E eu não consegui ir no rodeio porque estava tudo esgotado. mas a cidade gira em torno do rodeio. O rodeio é gigantesco, então é uma cidade muito grande, mas que ela conserva esse lado country também bem forte.
É, e eu achei curioso também que a... Trocamos aí o CD.
Essa
o,
é demais.
O CD
Duque.
Eu parei.
CD Duque de Green Day.
Toca então, mas porque depois dessa aí do CD.
Bom.
É Basket Case. Do Green Day.
Faixa número 7 do CD Duque.
Ah, você lembra sim?
97.
Que isso.
Bom dia pra tocar Green Day, né? O Palmeiras ganhou agora, né?
É verdade. Se bem que alguém pode estar ouvindo esse podcast 10 anos depois, claro, falando o que, que eles estão se referindo. Ah, foi naquele 2016 que o Palmeiras foi campeão brasileiro, eu lembro.
É isso, é isso.
Será?
Será?
O que eu ia falar do Green Day é que eles têm uma música que acho que retrata um pouco também é, a imagem que o povo americano às vezes passa, né? Na música American Idiot. Sim. A letra é muito fera, mas eu não quis colocar porque aparecer. Pô, estamos falando de Estados Unidos, das coisas que a gente gosta, aparecer até uma provocação. Mas a letra é muito boa. Fala exatamente da figura, do estigma do americano tonto, controlado pela televisão. Tem, claro que tem. Mas é um país muito grande que, por exemplo, eu até falei agora há pouco aqui, vou ousar falar de cultura norte-americana. Um país do tamanho daquele.
Difícil definir.
Você sai da Flórida, vai pra Nova York, você sai, como eu saí de Nova York e fui pra Connecticut, outro estado, já é outra. Aí você vai pra Costa Oeste, que eu nunca fui. É outra pegada, quer dizer, não dá, né? Não dá pra definir.
Não, e aliás você deveria ir pra Costa Oeste, pra
Califórnia,
principalmente.
Quero
que é
fazer.
É igual você querer comparar a cultura do sul do Brasil com a cultura do norte.
Exato.
Né? Pra algumas coisas existe a cultura brasileira.
Sim.
No esporte, na culinária, ainda é bem diversificada. E nos Estados Unidos é a mesma coisa também. O que eu acho que existe muito em comum é a cultura pop dos Estados Unidos. Eles consomem em termos de música, em termos de entretenimento, coisas muito parecidas. E isso eu acho que dá para definir como cultura americana.
Fazer o seguinte, eu vou continuar. O Zupac vai ficar aqui no estúdio comigo. E eu tive a oportunidade de conversar com duas amigas lá nos Estados Unidos. Hoje, assim, eu estava contando para vocês há pouco que eu saí de lá no sábado, depois dessa viagem a trabalho. E estava assim, Nova York, fim de semana prolongado, que hoje é feriado. Hoje 4 de julho, né, da independência, o principal feriado para o americano. É, então, assim, eu tentei que a gente fizesse ao vivo, mas ia ser complicado justamente por essa rotina tudo. Mas aí eu consegui conversar rapidinho com a Carol Mazzoni, que é uma amiga dos tempos de ESPN, que está há quase 4 anos lá, radicada em Nova York. É, essa semana tentei encontrar com ela em Nova York, ela falou, estou filmando em Los Angeles. Ela foi para os Estados Unidos e eu falei daquele clichêzão do sonho americano, mas ela foi isso mesmo, foi atrás do que ela queria, que era fazer cinema. E está quase 4 anos, super bem adaptada. Então a Carol vai participar aqui do Prato Feito, contando pra gente o que é mais difícil, né, para ela nessa adaptação. Né? O que foi mais difícil nesses quase 4 anos de vida nos Estados Unidos e Nova York da adaptação de alguém que sai do Brasil e vai pra lá?
Conta aí, Carol. Oi. Em questão de adaptação, cara, é uma pergunta difícil, porque a gente se adapta todos os dias, né? É uma adaptação que nunca acaba. Mas eu acho que a maior dificuldade de adaptação vem do reconstruir a sua vida social. De quando a gente está em casa, é tudo muito simples. Você tem uma vida construída, você tem amigos e família e uma base pronta. E uma vez que você sai, você tem que começar do zero, né? Eu acho que essa sempre é a maior dificuldade, não importa para onde você vá. É refazer e reconstruir aquela sua base social para você se sentir parte de alguma coisa de novo, né? Parte de uma turma, parte de um grupo. Acho que essa é a maior dificuldade.
É, e aí não é nem relacionado tanto à cultura ou viver nos Estados Unidos. É a dificuldade que todo mundo tem de você sair da tua zona de conforto, você sair do teu ciclo de amigos, né?
E é algo que acontece muito, né? E que geralmente as pessoas crescem com isso, né? E especialmente como deve ser o caso da Carol, ela devia almejar muito, né, essa mudança para os Estados Unidos, que é um país que recebe muito bem, inclusive, né? Um país que permite que
isso as pessoas... se o Trump não for eleito, né?
E a gente reza para que não seja, né? É. E se tiver algum eleitor do Trump ouvindo a gente,
não,
né?
Pelo amor de Deus.
Uma lástima, cara. Mas...
Não dá.
Mas, em geral, é um país que abraça muito bem, né? Que permite que as pessoas desenvolvam esse sonho.
Depois do Brexit, eu não duvido mais nada. Nunca imaginei que a Inglaterra pudesse sair, que o Reino Unido pudesse sair. E agora os caras estão se arrependendo, né? O que é mais incrível. Mas agora tem que sair. Ué, o povo decidiu, né? Bom, falamos da Califórnia, que você recomendou pra mim, Red Hot Chili Peppers.
Viagem incrível, né? A famosa Highway 1, né? Que é a estrada que costeia, né, toda a Califórnia. Fiz essa viagem de São Francisco até Los Angeles, dá quase 1.000 quilômetros, 800 quilômetros.
Caramba.
E aí de Los Angeles eu cortei o deserto, fui até Las Vegas, né? Já está de Nevada, mas... Essa viagem de São Francisco, passando por Carmel, Monterrey, outras cidadezinhas, Santa Bárbara e Los Angeles, é linda. Das viagens mais lindas do mundo, assim.
Tem vinho bom também em São Francisco, né?
Tem. Pertinho ali de São Francisco, Napa Valley, Sonoma, cidades... Tem uma uva muito boa, né? Engraçado isso. Eu gosto de vinho e, sei lá, há uns 5, 6 anos eu comecei a aprofundar, a entender um pouco mais. E eu jamais imaginei que uma das minhas uvas prediletas seria uma uva americana, que chama Zinfandel, que é muito, muito forte na Califórnia, e é uma uva deliciosa, um vinho delicioso. Então hoje eu peço um vinho americano sem Zinfandel de olhos fechados.
Você não imaginaria, né?
Não.
Um vinho assim, você pega um... Pô, tem um bom vinho nos Estados Unidos, cara, você tá de brincadeira.
E a cerveja, né? Também. É. As IPAs, né, as Indian Pale Ale, as que eu mais gosto são as americanas. Então, eu descobri nos Estados Unidos, onde todo mundo fala que, ah, mas lá é tudo muito padronizado, é junk food, vinhos muito elaborados, cervejas muito gostosas, então tem uma cultura refinada também dentro do país.
Tem acesso, né? Tem variedade, essa é a palavra. Bom, continuar com o papo com a Carol Mazzoni, lá direto, ela é de Nova York, mas ela tá em Los Angeles, tá filmando em Los Angeles. Falou das dificuldades, eu pedi para que ela contasse aqui para o Prato Feito o que, que ela mais gosta e o que ela menos gosta da vida, da cultura, mas de vivenciar nos Estados Unidos.
O que eu mais gosto daqui é poder fazer o que eu quero fazer da minha vida. É ter a oportunidade de trabalhar naquela área que eu sempre quis trabalhar e que no Brasil é um tanto mais complicada. Eu trabalho com cinema e aqui a indústria é bem maior, né? Então, para mim, eu tendo o meu profissional coberto, eu lido muito bem com todo o resto. Então, acho que essa é a parte que eu mais gosto. Agora, culturalmente, eu acho que é a organização do americano. O americano é muito organizado em geral, sabe? O americano anda na direita, o americano espera você atravessar a rua. Tem toda uma cultura de cidadania que a gente não tem muito no Brasil. Então, eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto. Agora, culturalmente, acho que o que eu menos gosto é um pouco da distância. Eles são um povo um tanto mais frios que a gente, em geral. O bom é que eu moro em Nova York, e Nova York é uma cidade que tem gente do mundo inteiro. Então, não vem muito ao caso, particularmente naquele lugar. Mas, em geral, na América como um todo, a gente até brinca, eu tenho um amigão meu colombiano e a gente brinca que eles são estranhos. Em geral. E você tem que quebrar uma parede inteira para chegar perto. Então, e a gente não está acostumado a isso no Brasil, né? Todo mundo no Brasil é muito receptivo. Então, acho que essa é a parte que mais eu me pego querendo mudar.
E aí vai se adaptando. Olha os Strokes aí, ó. Mas, Zupac, você estava falando da recepção ao turista, assim, a gente estava falando, né, se o Trump for eleito, talvez a coisa vai ficar mais chata na visão da imigração.
Mais, né? Muito mais.
Agora, o turismo, de novo, não dá para... Você não pode citar só algumas cidades como exemplo, o padrão norte-americano é esse, mas, em geral, da minha experiência, Flórida, Nova York... Os caras recebem bem, né?
Recebem bem, até porque muitas dessas cidades giram em torno do turismo. Tipo, Las Vegas, por exemplo, que é uma cidade feita para o turismo, né? Então, em geral, eles sabem muito bem receber, porque eles sabem que quem tá vindo para trazer dinheiro, para fazer a economia girar. Isso tem uma coisa que o americano sabe fazer, a economia girar, né?
O meu amigo Luciano Silva, que estava viajando comigo anteontem, anteontem, sábado, eu brinquei com ele, a gente tava no aeroporto lá no JFK. Eu falei, caramba, como eles tratam mal o brasileiro, né, cara? O portão de embarque é, sei lá, você tem que andar 1 quilômetro pra chegar lá no portão de embarque. Ele falou assim, brasileiro compra. Eu nunca tinha pensado isso, cara.
Sim.
O fato de ser o último portão, você passa por todas as lojas.
Sim.
Eu falei, será? A gente chutou, tá? Não tem informação nenhuma ser assim.
Pode fazer sentido.
Faz sentido.
Pode fazer sentido.
E aí,
nesse caminho, quantas mini lojinhas de souvenir, de creme pra esposa, de roupa, de não sei o quê.
E o marketing, o marketing como essência é americano, né? Quer dizer, assim, pelo menos a cultura do consumismo, de criar necessidade, tal do que os marqueteiros falam. Os homens de marketing, porque se você chama alguém que é formado em marketing de marqueteiro, hoje marqueteiro é pejorativo. Né? Então os homens de marketing citam aquela expressão, é o necejo, que é necessidade e desejo. Você cria isso com o produto. Essa teoria toda vem dos Estados Unidos. Mas eu fico impressionado, e nessa última passagem lá, eu chego uma hora, primeiro que as farmácias são uma atração à parte.
Farmácia aqui lá demais.
Tô falando de Walgreens e CVS.
Pelo amor de Deus.
Tem tudo, inclusive remédio.
Sim, compra eletrônico na farmácia. Comida.
Tem até remédio, né?
Você compra comida.
Mas você sabe que uma hora eu me peguei assim, Zupac? Eu tava esperando o Luciano, esse meu amigo que tava lá. Tava comprando algumas coisas e eu não tinha nada pra comprar. Eu não fui lá pra comprar nada. Eu tava com ele. Daqui a pouco eu comecei a. Eu percebi que eu estava querendo arrumar desculpas pra ter que comprar vitamina, porque até o jeito que os caras. Eu não sei o que que é, mas a forma como eles expõem os produtos, as embalagens, faz parecer vitamina que eles vendem adoidado. Remédio, sim. É remédio, cara. É como uma coisa que você precisa ter.
Sim, é incrível, é incrível. E acho que as farmácias americanas, elas são um case disso aí. Tem algumas lojas de departamento, não é loja de departamento, mas lojas aqui também, que você entra para comprar um cartão e você, na hora que você vai pro caixa, naquele corredorzinho do caixa, eles põem um monte de chocolate, não sei o quê, quando você vê, você tá levando mais coisa. Isso é muita cultura do americano.
E
muita cultura do outlet também, que é muito forte lá, né?
E a gente absorveu muito, né? No Brasil, especificamente, a coisa do consumismo, né? Tanto que minha mãe fala muito isso, né? Do consumismo consciente, né? E você se perguntar, eu preciso disso? Porque parece tonto, mas só você parar com o produto na mão e pensar, você às vezes não compra.
Muitas vezes,
né? Mas essa cultura do de consumir, né? Do consumismo, ela é movimentada pela rapidez, ansiedade. Eu quero agora, eu quero mais. E eu vi muito isso lá. Os caras não têm, e isso eu tenho, por exemplo, de experiência de amigos que vivem lá. Essa coisa de levar uma coisa pro concerto quase não existe. Quebrou minha televisão, eu compro outra. Por que eu vou mandar consertar?
Até porque lá também esse tipo de produto é muito mais barato do que aqui.
Muito mais barato.
Né?
Mas imagina o que se está produzindo, o que se está jogando no ambiente. Se você for olhar de uma maneira macro, olha, você entendeu? Você está consumindo mais, você está usando mais recursos, você... Só que ao mesmo tempo a moeda está girando, né?
E tem a relação do vendedor para o consumidor também é muito diferente do que aqui. E eu acho um exemplo incrível lá que eu gostaria muito que acontecesse aqui. Vamos supor que eu compro esse telefone que está na minha mão aqui,
tá. Lá
nos Estados Unidos. Eu não gostei, não é que ele quebrou, eu não gostei. Eu volto e falo, não quero mais, ele me devolve o dinheiro.
Troca.
Me devolve o dinheiro.
É isso.
Você usa a roupa.
Você tem até 7 dias pra isso.
Você usa a roupa, não gostei da roupa. Você devolve ela usada e você pega o dinheiro de volta. É uma relação de confiança. A gente tenta imaginar isso acontecendo aqui no Brasil e a gente vai pensar em 500 formas de burlar isso aí.
Isso aí. Lá
isso acontece menos.
Não tem muito gatilho de ele tá fazendo isso porque ele tá me dando um golpe, né?
Sim, a questão de levar vantagem, né?
Você tava contando a história de devolver roupa, eu lembrei de um episódio dos Simpsons, do Homer. O Homer tem um episódio muito bom que é isso, que ele descobre isso, que se ele devolver os produtos em até 7 dias, ele não precisa pagar. Os caras vão devolvendo dinheiro, só que aí os caras começam a ganhar que ele tá fazendo isso. É muito bom o episódio, porque ele vai comprando tudo. Tudo, porque depois ele vai devolver.
Em 7 dias você vai usando tudo.
Que eu acho que o Simpsons também é uma boa representação de uma qualidade do americano que é tirar sarro de si.
Sim.
Eles fazem isso como ninguém. Os filmes estão aí para mostrar, né? Como eles se depreciam até quando fazem algum tipo de autorretrato. E o cinema mostra muito isso. E o Simpsons acho que é um ótimo exemplo. Para fechar com a Carol, é o prato feito, né? Vamos falar de comida? O que, que você gosta que só tem aí nos Estados Unidos? Carol, conta pra gente.
Que eu gosto de comer nacional americano. Eles fazem os omeletes como ninguém. Isso eu tenho que dar pra eles. Eles fazem uns omeletes absurdos. Então eu acho que o omelete ia caber nessa lista. E o bom e velho hambúrguer, né? Cara, ninguém faz hambúrguer como americano. Acho que quando você mistura carne e queijo é com os caras mesmo. Mas no tópico de comida, morando em Nova York, me abriu a cabeça para muitos tipos de cozinha que eu nunca tinha tido contato antes. Por exemplo, constantemente eu vou num restaurante vietnamita perto da minha casa para comer. A comida tailandesa está em todo lugar de Nova York. A comida russa está em todo lugar em Nova York. Então, me abriu muito a cabeça em relação a cozinhas. A gente tem muita coisa em São Paulo. Não é que não tem, mas aqui está em todo lugar, é um pouco mais perto de você. E o preço, né? Comer aqui, em geral, é muito mais barato do que comer no Brasil. Se você sai em São Paulo, pelo menos a última vez que eu tive, você sentar duas pessoas no restaurante, sabe, você não gasta menos de R$150. Claro, dependendo de onde você vai, mas é difícil. Aqui não, aqui você tem muita coisa em conta na sua mão, toda hora. Então, isso não tem o que pague em Nova York. Para mim, a possibilidade de comer bem é sem igual.
Aí, o Bon Jovi eu trouxe para ele.
Oh, esse homem faz de sucesso, é uma loucura.
É.
Nossa senhora, aí, 1,40m de altura.
Bon Jovi é o tipo de coisa que você gosta, mas não conta para ninguém. Né?
Foi num show do Bon Jovi.
Olha lá, o Zupac que conta.
Foi sem querer. Foi nessa minha primeira viagem a Nova York.
Foi sem querer. Ah, entrei lá.
Quando eu vi, eu tava abraçado. Não, olha isso. Na minha primeira vida a Nova York, quando eu fui nesse jogo de basquete e tal, eu fui num cassino em New Hampshire. Que é em Connecticut também.
Connecticut, New Hampshire.
Pertinho de Nova York.
Eu lembro isso aí de corrida de Fórmula Indy.
É, exato. Fórmula
de Fórmula Indy, New Hampshire.
E aí, tu tava no cassino, aquela coisa toda, brincando. Inclusive, quase fui expulso do cassino, porque a primeira vez que eu fui no cassino, eu fiquei maravilhado.
Diz que no cassino eu nunca fui, tá? Não nos Estados Unidos.
Sim.
Também não no Brasil. Que não tem, né? Não deveria, pelo menos.
Oficialmente não tem.
Diz que você bebe de graça, né?
Sim.
Bebe bem.
Na maioria dos cassinos,
sim. E bebe bem.
Sim. E essa é uma velha tática pra arrancar mais dinheiro.
Olha o brasileiro, olha o brasileiro.
Não, é a tática do cassino.
Ah, de arrancar. Eu achei que era a velha tática de beber de graça. Não,
e também tem as duas táticas. E depois eu vou concluir a história do cassino. Qual é a tática do brasileiro? Porque pra você beber de graça no cassino, você tem que estar jogando.
Certo.
Tem que estar
nem
lá.
Que seja um centavo.
Essa é a tática.
Tá.
Vai na máquina de naquela slot machine de um centavo, fica lá, tim, 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 tim. E aí você pede uma bebida, pede um black label. Boa, lindo.
Vem,
você dá $2 de gorjeta pra moça. Geralmente moça bonita, aí você pega o seu uísque.
Porra, $2 é sacanagem.
Porra, eu tô jogando um centavo, $2 é muito. Aí você sai com a bebida. Mas essa é a tática do brasileiro.
Você tava falando que você foi expulso do cassino.
Porque eu tentei tirar foto. Eu achei lindo. Lindo aquilo lá, pô, vistoso, bonito. Tinha acabado de ver o 007 do Cassino Royale e não sei o quê. Aí saquei minha câmera digital e pum, tirei a foto da roleta. Vieram dois gigantes armários, segurança, um pegando o braço de cada lado. Queria me expulsar. Aí eu falei, gente, desculpa, minha primeira vez aqui, eu não sabia. Ele falou, apaga a foto. Apaguei, falei, guardei a câmera. Eu falei, me desculpa, eu não sabia.
Nossa.
Nunca mais tire uma foto, porque as pessoas aqui não querem ser vistas.
Tá aqui mais uma dica, então, nunca mais tire foto. Antes da próxima convidada, essa americana, e depois eu vou contar a história dela, do porquê que ela vai participar com a gente, hambúrguer. Vou aproveitar a deixa dada pela Carol. Concordo. Não há... São Paulo tem ótimos hambúrgueres. Parênteses feito. Estados
Muito
Unidos.
Bons mesmo.
Estados Unidos. Eu sou fã de Five Guys. Simples, mas excelente. Se estivesse no Brasil, Five Guys seria demais. E sempre que posso, vou. Muito bom. Shake Shack, outro que me indicaram, que eu acho legal. Legal.
Tem Jack in the Box também.
Esse eu não conheço. O Thiago Borbola, que é do Judão, aqui, também nosso companheiro aqui, ele mandou uma mensagem quando a gente falou, vamos falar dos Estados Unidos, ele falou do In-N-Out.
In-N-Out,
não sim. Conheço. Confesso que não conheço. Thiago, deve ser bom. Acredito em você. Que mais?
Tem uma rede de hambúrguer lá que tá chegando aqui no Brasil agora, que é o Wendy's.
Wendy's.
Tá chegando aqui no
Brasil. Que é, inclusive, uma opção lá pro americano simples, popular.
Sim,
popular. Barata. E o hambúrguer mais famoso do Wendy's é o Baconator, que eu acho esse nome demais. Sim. Como você pode imaginar, você que tá me ouvindo aí, Baconator tem bacon até seu coração chorar de olhar. Mas bacon é demais.
Bom, é uma das grandes... Depois da água quente... Da internet, do papel higiênico, foi das grandes invenções do homem, né?
Como é que é? Água quente?
Papel higiênico.
É, importante.
Internet e bacon.
Então é boa, boa. Outra coisa característica do Andes, o hambúrguer é quadrado.
Olha só.
Você não sabia, Square não. Burger, eles são quadrados. Gostoso. Ou as redes que a gente tem há tempos aqui no Brasil, eu confesso que evito ir. No caso, McDonald's e Burger King, porque eu acho, pô, tô aqui, né? E nessa... Eu tô até procurando aqui o nome correto. Nessa minha passagem lá, eu fui por indicação de outro amigo que estava lá comigo, o Lucas O'Hara. Eu fui num lugar chamado Bear Burger, que eles trabalham só com produtos orgânicos, mas faz um hambúrguer sensacional. Eu fui no tradicional, pedi lá um que tinha bacon e tudo mais. Ele comeu hambúrguer de alce.
Caramba!
Alce. Quando ele falou, eu pedi um de alce, eu achei que era alce, de australiano.
Sim.
Aí eu brinquei, carne de canguru. Né? Ele falou, não, é de alce, aquele bicho com chifres e tal. Ele falou, é muito bom, não tive coragem. Devia ter provado.
E acho que um segredo para quem quer curtir um bom hambúrguer, e isso acho que até vale aqui para o Brasil também, é tentar fugir um pouco das grandes redes e procurar as casas mais gourmets, assim, gourmet.
Pelo menos você só vai encontrar no lugar. Eu entrei no site aqui do Bear Burger, é B-A-R-E, bearburger.com. Eles têm restaurantes em Nova York, na Filadélfia, em Toronto, em New Jersey, em Connecticut, em Ohio. São várias lojas. Eu gostei muito, gostei mesmo. Eu pedi um, eu vou colocar até no post desse podcast a foto... De um. Fico fazendo foto de comida mesmo. É um que era com dois onion rings em cima, assim. Bom.
E tem o tradicionalíssimo hot dog de Nova York, dos carrinhos.
Sim.
Que é uma delícia com aquele molho relish em cima.
$3. Eu acho ele super valorizado, porque assim. É um hot dog, cara. É um pão e salsicha. Não tem nada demais. Mas...
Um molhinho relish ali que gostou.
É tradicional. E outra curiosidade de hambúrguer. Os americanos fazem muito hambúrguer com o que eles chamam de carne alta. Do boi. Então eles usam muito o brisket, que é carne de peito de boi. E essa é um pouco da diferença também dos hambúrgueres que eles fazem lá. Brisket. Eles comem, inclusive, muito.
Você vê como é engraçado, né? A gente, inevitavelmente, quando a gente fala das coisas boas dos Estados Unidos, a gente tá falando de marcas, né?
Sim.
Isso é inevitável, né?
Sim, sim. Ah, porque elas são globais, né?
Sim.
Eu tava dizendo, eu trabalho numa empresa que é global. E só quando você tá lá, de fato, na sede, você fala...
Então a gente falou da farmácia, a gente falou da hamburgueria,
eu falei
do supermercado, tá muito, tudo muito ligado às marcas, né?
É, globalizado mesmo.
E também pela qualidade do serviço lá, né?
É. Verdade, as marcas elas se espalharam muito, se difundiram muito. Bom, vamos sair do Bon Jovi pra mudar de convidado? Depois da Carol, já nessa linha anos 90, aqui ó. Tá gostando aí da playlist? Tá boa?
Fera, hein?
Tá bom?
Boa.
Nirvana com Smells Like a Teen Spirit. Isso é classicaço dos anos 90. Seguimos falando dos Estados Unidos. Que eu ia falar? Vou trazer a Jess pro ar. A Jessica. Ela é americana e ela vai falar com a gente direto de Syracuse. Tem inclusive um basquete universitário muito forte, meu. Forte. Eu conheci a Jéssica através da minha esposa, porque a Jéssica, quando era mais nova, veio ao Brasil fazer intercâmbio. Isso lá na década de 90. Eu ainda não conhecia minha esposa, mas aí a gente foi a Nova York e a Jéssica, a Jess, saiu de Syracuse, bom de falar também, bom nome de falar, para vir nos encontrar. Uma simpatia. Ela é americana, do interior de Nova York, Syracuse em Nova York. no estado de Nova York, mas ela é uma cidadã do mundo. Ela até outro dia estava vivendo na China, e ela inclusive ensina português para outra, em outros países. Ela estava me contando inclusive que está de malas prontas, vai ao México agora, entre outros lugares que ela andou por aí. E aí eu pedi para a Jess participar aqui com a gente. Ela gravou em inglês, mas são frases curtas, a gente consegue logo depois aqui traduzir, para ela dar o outro lado da história. Como é para uma americana se adaptar no Brasil? Ela viveu aqui há muito tempo e ela teve, claro, um choque muito forte. Ela é do interior dos Estados Unidos e veio morar aqui. Então, Jess Heston contando pra gente como é que foi a sua adaptação no Brasil.
I was really young when I went to Brazil. I was 15. So to go from a reserved culture to one so outgoing was a huge change. It was a change that I tried to embrace, and I think I did a pretty good job. I made a lot of friends. And I still speak to a lot of my friends who are still there.
Ela lembrou que foi há muito tempo, ela era muito nova, ela tinha apenas 15 anos, foi um grande desafio que ela agarrou, né? Ela foi atrás para tentar, né, vencer esse desafio e conseguiu. Ela falou, conheceu muita gente, conheceu muitos lugares. Ela conta pra gente também quais as impressões que ela tem, as lembranças que ela tem aqui do tempo que viveu no Brasil.
I've spoken to a lot of people who have been to Brazil, fellow exchange students, people who have traveled there just as vacationers, and they all have the same opinions about Brazil, and that it's a warm, kind, very welcoming, very outgoing culture. Everybody's really nice and the country is absolutely gorgeous.
Ela, a Jéssica está falando pra gente que ela, não só as impressões dela, mas ela conversa com muitos estudantes que fazem intercâmbio e que já vieram ao Brasil, e que eles têm a mesma opinião, a mesma impressão de que é um país muito acolhedor, né? É um país de que as pessoas, os turistas ou os estrangeiros são tratados, são muito bem-vindos e com uma cultura muito particular, uma cultura muito, muito diferente.
Acho muito curioso quando pessoas de países mais desenvolvidos do que o Brasil optam pelo Brasil como local de intercâmbio. Fico pensando, o que será que essas pessoas vêm buscar
aqui? No caso dela, era apaixonada pela língua portuguesa. E foi muito engraçado que quando a gente se encontrou lá em Nova York, eu não a conhecia, ela conhecia a Thalita, minha esposa. E ela falava, há muito tempo eu não falo português, eu preciso falar português. Eu falava, eu preciso treinar o inglês. Então parecia uma conversa de maluco. Ela falava em português comigo, eu falava em inglês. Do nosso jeito, mas a gente se entendeu assim logo de cara. Ela tem uma personalidade muito, muito forte. Gente finíssima. E tá dividindo com a gente aqui no Prato Feito as experiências. A última coisa que eu peço para que a Jess conte para os nossos ouvintes é o que ela sente falta da comida no Brasil. E aí vai ter que apelar pro bom português.
When I was in Brazil, I loved to eat pão de queijo, feijoada, and bolo de fubá, and the guaraná. I really miss all those things. I even learned how to make bolo de fubá, but I am terrified of making feijoada because it's so involved.
Guaraná, pão de queijo, feijoada e o bolo de fubá que ela sabe fazer. A feijoada ela não tem coragem de fazer, não.
É difícil.
Não.
Se pra gente é difícil fazer uma feijoada, você imagina pro americano. E o conceito do pão de queijo, que era uma me parece uma coisa tão fácil de ser
o exportada. O senhor que está com laços e está cada vez mais mineiro, conte pra gente, por favor. Aliás, um dos temas do Prato Feito, prometo, se não nessa temporada, na outra, chique, aqui não vão ter temporada.
Incrível.
É assim, temporada. Sim. Vai ser a invasão mineira em São Paulo.
É grande, né?
Eu já falei isso pra você já em bar e você vai se casar com uma mineira. Eu
te encontrei em bar já? Já, né?
É, de vez em quando. É. Você não lembra, mas eu lembro também. Como tem mineiro gente boa aqui, tem. Cara. Eu não conheço um mineiro que não é gente boa.
Porque isso é você vai descobrir quando você fizer esse programa. A cultura do mineiro é uma cultura de ser muito prestativo.
Nossa senhora, como eles são gente boa, cara.
Sim.
Mas tá falando do pão de queijo, cara. Te curti.
Eu imaginei que o pão de queijo fosse ser uma coisa muito exportada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, né? Porque é um produto fácil de exportar e que faz sucesso. Sim. E é gorduroso, é fofinho.
É o porvilho.
É, e o americano gosta. Tipo, ele é fofinho, ele é gorduroso, não sei o quê. O americano vai tacar cream cheese, vai tacar um monte de coisa nele e vai comer. E não chegou. Não chegou.
Deixa eu falar uma coisa aqui baixinho para os mineiros, meus amigos, sua esposa, não ficarem bravos. Eu não gosto muito de pão de queijo, não vejo nada demais. Cara.
Mas é porque aqui a gente come pão de queijo com gosto de polvilho.
Não, mas mesmo lá, minha família da minha mulher toda de Pouso Alegre, tava comida, mas é que as pessoas, pão de queijo já é legal.
Não, é gostoso, mas não é a sétima maravilha do mundo, é. Eu prefiro um bagel
também
do que o pão de queijo.
Também, mas aí é o seu lado... O seu lado judaico que tá falando agora.
É.
Mas é bom mesmo. Valeu, viu, Jess, pela participação. Teve um amigo furão, mas furão, o cara que mais me incentivou a fazer esse podcast, que é o Humberto Bal, mas eu sei que ele vai ouvir, se já não está ouvindo. Ele tá nas comemorações do 4th July, do dia da independência norte-americana. Tá na praia com os fogos. Eu falei, entra ao vivo. Aquela coisa do rádio, vamos registrar, e aí que você tá... Ele falou que não dá. Tudo bem, é meu amigão, tá perdoado. Mas que vive na Flórida há muito tempo, né? E que sempre me conta muitas coisas. Vamos falar um pouco mais de comida aqui nesse final do... Nessa reta final? Falamos de hambúrguer.
Sim.
Bagel, que é uma coisa mais de Nova York, não é de todos os Estados Unidos. Panqueca, bom, sim, americano pra caramba.
Sabe que eu comi em New Orleans, que aliás é uma cidade muito peculiar.
Aliás, que é muito legal. Aqui tem um festival que o... Oh, meu Deus. Festival que tem todo ano de jazz, cara. Do Bourbon Street.
Bourbon Street, que é o nome da rua mais famosa de New Orleans.
E eu comi uma vez a comida...
Cajun.
Eu nunca sei se é Cajun. É. Que tem uma coisa meio caribenha,
sim,
tal.
Sim, apimentada.
Bom, hein?
Bem boa. E o que eu comi lá em New Orleans, que eu levo como um dos melhores pratos que eu comi nos Estados Unidos, foi uma porção de ostra a preço de banana.
É.
Isso é que eu fiquei impressionado. É uma ostra gratinada. Você tá louco? Era um negócio de maluco, cara.
Trouxe Gustavo Zupac aqui para...
Mas é para barato.
Vamos levantar o nível desse podcast.
Era tipo uma dúzia de ostras, $24.
O cara comeu ostras gratinadas.
Era $24 uma dúzia de ostras.
Não, mas maravilhoso.
Sabe, negócio, pô, muito bom.
Eu ia falar de costela de porco.
Sim.
Costeleta de porco. Isso é uma
coisa... E as casas de steak, né? Steakhouse lá.
Isso.
E é um conceito que tá vindo muito pra cá. A gente vê muito isso também.
Muito. Aqui a gente conhece a costela como o americano faz, muito do Applebee's e do Outback.
Sim.
Aliás, já desvendamos aqui que o Outback não tem nada de australiano, né?
Não.
Só inspiração.
E o pãozinho...
Mas o pão não tem na Austrália. Colocamos os caras da Austrália pra falar isso. É lenda, é mito. É inspiração. Assim como a torta holandesa não é da Holanda.
Sim.
Mas a costela tem um lugar que é um restaurante que tem. Eu comi em Nova York a primeira vez, mas depois achei em Miami, que é o Brothers Jimmy Barbecue. E cê, não sei se você já viu aquele. É tipo uma competição de churrasqueiros que eles fazem nos Estados Unidos. Que é muito legal, que eles vão nos trailers e é daquele estilo. Então a costela defumada, que você pega assim, ela descola do osso com os molhos barbecues, é muito bom, meu.
Bom, e a carne tá muito inserida nessa coisa do americano da comida, inclusive nos estádios, né?
Sim.
Que é uma cultura muito
bom,
própria, né? Que
bom
é a comida
gancho.
De estádio nos Estados Unidos, que é muito diferente do que a gente come aqui.
Bom gancho. Como eu apresentei o Zupac no começo do podcast, ele é blogueiro do site da ESPN, o ESPN.com.br, de MLS. Soccer.
Sim.
Que tá muito em crescimento.
Sim.
Trago o relato... da semana que passei nos Estados Unidos. Cheguei no dia seguinte ao título do Chile. A notícia de que o Messi estava fora da seleção da Argentina. Isso foi notícia em todos os jornais o dia inteiro. É, tudo bem, é uma baita notícia. Mas se você pensar até outro dia nos Estados Unidos, isso ocuparia o quê?
Sim.
Três linhas, se muito, de um jornal. Eurocopa, cobertura intensa, maciça, contando a história da Islândia, que até então era a principal surpresa, falando da Alemanha, os americanos.
Sim.
Por exemplo, a cobertura da ESPN conta com muitos ex-jogadores. Então lá estão Camoranesi, que eu me lembro, Balak.
Na Euro, você disse.
Na Euro. O Company está participando, o zagueiro belga. E aí eles têm alguns caras que já são... meio que figurinhas marcadas, carimbadas, que estavam na Copa do Mundo. Steve McManaman, inglês, que jogou no Real Madrid. E o técnico do Everton, Roberto Martínez. Roberto Martínez?
Acredito que foi, agora me
fugiu. Só para não cometer nenhum erro aqui, mas é isso que é isso. Roberto Martínez. É isso mesmo, Roberto Martínez. Ele foi, inclusive, foi demitido do Everton, mas enfim.
Um abraço para ele.
Um abraço para ele. E tava o Case Keller também, americano, até outro dia tava o Lalas agora tá na Fox. Sim. Quer dizer, mas cobertura intensa, todo momento entrando nos jornais e se falando de soccer. Não é simplesmente cobrindo, ah, o Copa do Mundo é um grande evento, é se falando de futebol. Isso tá cada vez mais difundido, né, Zupac?
Tá, não é a ponto de incomodar as principais ligas do país. Eu digo, a MLS, ela não compete ainda com a NBA, com a NFL, com a NHL e a MLB, claro que não. Mas ela vem crescendo. Ela vem crescendo e por alguns motivos. Pelos imigrantes também. E pelos americanos. O jovem americano é o jovem que consome muito futebol. Então esse jovem vai crescer ainda. E ele vai se tornar o grande público consumidor do país. Então é nisso que aposta os Estados Unidos. Claro que tem uma série de fatores, como a questão econômica. O futebol lá, o soccer lá, vai ser realmente muito forte quando o dinheiro entrar violentamente lá, a ponto de você contratar os grandes caras.
Mas mesmo a chegada desses medalhões, tipo Pirlo, Kaká, tipo Lampard, Kaká, Gerrard, Villa, isso não tá ajudando?
Não tá, claro que tá. Só é que nesse momento o que eles podem contratar são esses jogadores, tá, em fim de carreira. Exceção feita ao Jovinco, que tem 28 anos, todos os outros são fim de carreira.
É o italiano, a formiga atômica.
Jogando muito, jogando muito. Agora, isso gira muito em torno do contrato de TV. Acho que em 2000, a gente está em 16, acho que em 2022 vira o contrato de TV. E triplica o contrato de TV da MLS. Então os clubes vão poder contratar mais, são jogadores bons, só que mais jovens. E isso tende a fazer o esporte crescer muito mais. O soccer nos Estados Unidos tem uma questão social muito curiosa. Diferentemente de outros esportes, como basquete e outros, que é um que os jovens, eles já nascem com essa vontade de jogar e entram na faculdade já para conseguir ser draftados e tal. O soccer não é o esporte da massa, das classes menos favorecidas.
É o das meninas, né?
E de uma classe um pouco mais elitizada. Então, essa classe mais elitizada, a hora que está na faculdade, eles têm que escolher. Ou eu vou pro soccer, ou eu sigo a carreira acadêmica.
Tá.
Então, o soccer compete com as carreiras acadêmicas. O basquete, não. O cara entra na faculdade para jogar basquete. O soccer, não. Em algum momento, o cara escolhe. Vou virar advogado ou vou virar zagueiro?
Entendi.
Porque é um esporte um pouco menos elitizado. Eu vi uma entrevista do Klinsmann falando isso. O dia que o soccer invadir as classes mais pobres dos Estados Unidos, vai melhorar o nível do futebol.
E eu achava que era isso até pelo público latino. Eu achava que tinha isso.
Tem. Agora, o americano em geral, que joga futebol, é um americano um pouco, um poder aquisitivo um pouco maior do que joga basquete e outros esportes.
Qual é o time mais popular da MLS?
É o LA Galaxy, Los Angeles Galaxy.
Que teve o Beckham.
E
hoje tem o Gerrard.
Tem o Giovanni dos Santos, tem o Robbie Keane. Tem o brasileiro Leonardo, zagueiro de São Paulo.
E esse é o que leva mais público?
O que leva mais público hoje é o Seattle Sounders. Mas é um time mais recente. Los Angeles Galaxy é um time que é o maior vencedor, é o maior time dos Estados Unidos. Os dois que levam...
É onde jogava o Donovan?
É onde jogava o Donovan.
Que eu acho que é o maior jogador dos Estados Unidos.
Sim. O que leva mais
ou
público...
Ou é o Rinalda?
Não, é o Donovan. London Donovan. O que leva mais público é o Seattle Sounders, pela característica da cidade, uma cidade muito esportiva. E o segundo é o Orlando City, que é um fenômeno de público, não é de resultado, é de público, que é um time que tem um ano e meio de vida.
É, o time do Kaká, que tá crescendo muito.
Tá.
Mas o que me chama a atenção é que tem muita gente investindo nas ligas menores. Sim. Muita gente com muito dinheiro colocando investimento em clubes menores. Tem um porquê?
Tem.
Esses caras não perdem dinheiro, cara.
Tem um porquê. A MLS... Ela é uma liga, como muitas ligas esportivas americanas, que trabalha no regime socialista. O país mais capitalista do mundo trata o seu esporte profissional como socialista.
Curioso.
Divisão de renda é igual, ninguém é mais rico que ninguém, para gerar um equilíbrio. As outras ligas, as ligas menores, da NASL para baixo, que é do New York Cosmos, do Fort Lauderdale Strikers...
Do Miami também, né?
Miami FC. Essas ligas, elas não trabalham com esses limites. Então, o cara pode investir... quanto dinheiro ele quiser, ele pode contratar quantos caras ele quiser, não há limite de salário, não há limite de estrangeiro, então ela é menos regulamentada, então pro cara que quer colocar dinheiro, ele tem menos regras, dá. Entendi. Pro cara investir mais e tirar mais também nesse sentido.
E esportivamente falando, competitivamente falando, é hoje uma liga que tá melhor?
É uma liga que tá crescendo.
Quando um time desse sai para enfrentar um time mexicano, dá jogo?
Não, não dá jogo. Não hoje não dá jogo, mas por uma característica que eu vejo muito do americano também, que é os times da MLS são times do meio para frente interessantes, do meio para trás são times trágicos. E por quê? A minha leitura. Porque o americano não suporta o 0x0. Isso eu tive a experiência própria.
E não entra na cabeça dele um esporte acabar sem um vencedor e um derrotado.
Sim, quando essa última viagem, quando eu passei na imigração, o cara olhou meu passaporte e falou: vocês são do Brasil, né? Você pode me explicar uma coisa? Como é que vocês podem ir assistir um esporte que fica 90 minutos disputando e acaba 0x0?
Tanto que eles chegaram a criar no início da MLS aquela coisa bizarra do shootout, que era ridículo.
O pênalti em movimento.
É.
Então, a impressão que eu tenho é que eles investem, os jogadores contratados, os jogadores caros da MLS, são todos no meio pra frente. E as defesas são ruins. E acho que a ideia é essa mesmo, que o jogo acabe 4x3, que acabe 5x4. E muitos jogos acabam 4x4, com 5 minutos de jogo já tá 2x1. Isso é muito comum na MLS.
Entendi.
E aí esses times vão jogar a CONCACAF Champions League com os mexicanos, e aconteceu nessa última edição. As quatro quartas de finais eram americanos contra mexicanos. E foi pau em todos os confrontos.
Tudo mexicano.
Então é isso. Entre eles, eles se equilibram muito. Mas o nível técnico não é bom. É um campeonato médio,
mas você acredita
muito equilibrado.
Nesse salto em 2022 financeiro, que a coisa pode mudar?
Eu acho que se eles querem ter uma vida fora das fronteiras, eles vão ter que equilibrar isso aí. Só que esse é outro ponto, né? Porque o americano está acostumado a ele ser o melhor do mundo, né? Então o campeão da NBA sempre foi chamado de campeão do mundo.
World Series de beisebol.
No soccer, não. O americano, para ser campeão do mundo, ele vai ter que ir para a Ásia, vai ter que jogar contra um time europeu. Então muda um pouco o paradigma. Acho que o americano ainda não está muito preocupado em que o time da MLS seja o melhor do mundo. Ele está preocupado em que seja o melhor dos Estados Unidos, porque eles se acostumaram a ter o melhor deles sendo sempre o melhor do mundo. Uhum. Então eles estão muito preocupados com isso.
Agora, o trabalho do Klinsmann na seleção melhorou muito o time, né?
Melhorou.
Deixou um
até
legado
a Copa.
Aí, né?
Da Copa em diante ele vai sendo muito contestado. É,
ele pode, inclusive... Que time que eu vi que ele pode assumir agora na Inglaterra?
É o Everton.
Acho que é o Everton, do Roberto Martínez, um nosso querido, que foi embora. Bom, aliás, falando embora, precisamos ir. Estamos há uma hora no ar, viu? Falamos
Passou muito rápido.
Mas é bom, assim que é gostoso. Essa troca é legal. Antes dos agradecimentos aqui, lembra que eu falei de um programa que eu gosto, que fala de comida de rua?
Sim.
O programa, deixa eu ver, ele passa na National Geographic.
Não é sobre bichos, não.
Não, Street Food Around the World. É uma série, o cara que apresenta é uma figuraça, ele parece o Túlio Maravilha, ele chama Ishai Golan, eu desconfio que ele é israelense.
Esse sobrenome é israelense.
É, né?
Sim.
Eu desconfio, o cara é uma figuraça, e ele faz um modelo de programa que eu tenho vontade de fazer, que é de fato é menos produzido, ou pelo menos parece menos produzido, mais espontâneo. De ir nos lugares e meio que pegar os caras fazendo na hora. Tal,
e assistir TV nos Estados Unidos é muito bom também.
Bom. Não, mas esse street food eu vi aqui. Vi
mas
no canal,
mas o programa
aqui.
É americano.
Sim, programa é americano. Não sei se é americano, mas passa na National Geographic. Então fica aqui a minha dica. Você googar aí street food around the world ou Ishai. Procura por Ishai. Você vai ver. Depois diz pra mim se o cara não é a cara do Túlio Maravilha ou
não. É Ishai com FH ou com CH?
Eu vou mostrar pra você aqui e você dê o veredito. Por favor, diga que sim.
Parece.
Não parece o Túlio?
Nos anos 90, parece.
O Túlio jogando.
Jogador.
Então fica a dica aqui para esse programa. Aliás, uma das fotos que eu abri aqui no Google, ele está com um hot dog de Nova York. Outras mensagens que eu recebi nessa pausa rápida que a gente fez, mas que eu quero registrar aqui. Cadê? Eu falei há pouco... Só porque eu precisava falar do Thiago, né? Que tava ouvindo a gente aqui, pessoal do Judão, Thiago Borbola. Meu amigo Carlos Casadei é outro fanático pelos Estados Unidos e pela NBA. Tem uma página muito legal no Facebook, você que gosta de ver, Dunk Nation.
Boa.
Bem legal também, curte lá que você vai curtir. Você pode mandar mensagem para mim diretamente no Twitter, no @conca. C-O-N-K-A ou na página do podcast quando a gente publicar quando a gente publica cada episódio aqui na Central 3, central3.com.br, Central 3, o numeral mesmo, .com.br. Semana que vem tem mais um episódio, espero que você tenha curtido. Falamos um pouquinho dos Estados Unidos, aproveitando a data e aproveitando também a passagem recente por lá. Gustavo Zupac, meu amigo, obrigado por ter vindo.
Uma honra.
Não é a última vez.
Espero que não.
Não é, não será. Amigos estão com as portas, têm as portas sempre abertas aqui nesse podcast.
Show de bola, parabéns ao Yamin também, parabéns a todo o time da Central 3.
É verdade, você inclusive vem na próxima contar algumas receitas dessas aí. Ó, o cara falou de uva de São Francisco.
Ah, o vinho.
Falou da ostra...
De New Orleans.
Gratinada.
Gratinada é boa.
Muito, nossa, aprendi
dia
bastante.
Também um Bloody Mary esse dia.
Bloody Mary.
Sim, que é o suco de tomate com vodka temperado.
Sim.
Com salsão.
Sim.
Bom.
É, tem que ter personalidade também. Você chega no bar e pede?
Não, deixa a minha noiva pedir. Eu peço uma cerveja.
O Zupac vai no bar comigo assim, ele vai com a Luísa, né? Eu vou com a Thalita, as respectivas esposas. Aí ele fala assim: por favor, você pode trazer uma cerveja e um dry, e um Apple Martini pra ela? Aí o garçom, beleza. A hora que o garçom vira as costas, ele pega o Apple Martini pra ele.
Quem nunca, né?
Leandro e a minha aqui na Sonoplastia. A playlist vai estar disponível no Spotify, do Prato Feito, episódio número 6, Estados Unidos. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Assina aí o nosso feed, ouve do jeito que você quiser, quando e como quiser. Voltamos... na próxima semana, tá bom? A gente vai se falando. Até mais.